vigília da igreja em Curitiba, 28 de fevereiro de 2020. Primeira ministração. Perseverar na carreira.
Estava com saudade dos irmãos já. Duas semanas que eu não participo de duas reuniões no sábado, né? Eu senti tanta falta, nossa, um vazio. Fica um vazio que não é preenchido, assim, com a presença da igreja. É muito importante nós estarmos juntos. Essa aqui não é mais uma vigília, mas é a vigília. Eu creio que nós temos 12 vigílias por ano, né? Mas nós queremos perseverar até a vinda de Cristo nas vigílias. Estar orando, buscando a Ele de todo o nosso coração. Porque Deus, Ele virá, né? Quando nós estivermos clamando de dia e de noite. Então, eu creio que essa vigília é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui conosco nessa noite. Nós possamos sentir a presença dEle, né? Ele fez grandes coisas pelas nossas vidas e tem nos guardado, né? E nos dado uma viva esperança. Esperança que não pode murchar, guardada para cada um de nós no céu. Amém. Queria ler aqui capítulo 2 de Tito. Eu ainda estou meio debilitado, estou me restaurando da saúde, irmãos. Mas eu glorifico a Deus, né, que Ele me dá força, revigora o nosso vigor, como a Bia leu ali em Isaías 42, né? Creio que Ele que renova nossas forças e o nosso vigor. Nós não temos força nenhuma. A nossa força vem do Senhor. Glorifico a Deus, né, por essa noite, mais uma oportunidade que temos, né, de estar na presença do Senhor. Intensificar nossas orações, né, mais e mais. Porque nós precisamos cada dia mais estar na dependência do Senhor. Dependendo em tudo dEle. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória, irmãos. Porque Ele tem sido um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Ele tem operado grande obra em nossos corações. E nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, orar com todo fervor, que a palavra do Senhor ela tenha livre curso nos nossos corações nessa noite. Não preparei nada para compartilhar, mas diz ali em Romanos 10 que a palavra de Deus está junto de nós e na nossa boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Nós devemos ser como um vaso de barro, né? Estar totalmente na dependência do Senhor. Glórias a Deus. Então eu vou ler aqui capítulo 2, versículo 11 até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual acedeu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo fala aqui a Tito, né, dessa maneira, para que ninguém despreze ele, porque ele era um jovem, né? A tendência nossa é desprezar os mais novos, né? Considerar os mais velhos. Mas eu creio que Deus usa o vaso que Ele quer. Não tem idade, mas é aquele que está sendo chamado por Deus para compartilhar com a igreja, edificar a igreja. Todos nós somos edificadores da igreja. Não tem nenhum aqui que não edifique a igreja, que tenha uma palavra de ânimo para dar a cada um de nós. Eu creio que nós somos, né, edificadores na casa de Deus. Ele quer, ele colocou edificadores para edificar cada dia nós, né? Como é bom ouvir uma palavra de um irmão, né, que edifica a nossa vida, nós ficamos muito contentes e isso vem renovar a nossa fé. Eu glorifico a Deus, né, por essa palavra aqui que Paulo deixa aqui a Tito, né? Aqui no capítulo 1 ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, e esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela aplicação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, olha, tem Tito como um filho, né? Um filhinho dele, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o zelo que Paulo tinha, né, pela vida de Tito. Tito foi um jovem enviado por Deus, né, para também edificar a igreja de Cristo. E Paulo estava formando ele, estava ensinando ele a edificar a igreja. E nós temos sido ensinado, né, cada dia como edificar a casa de Deus, edificar a igreja, edificar um irmão. Não precisa ser um presbítero. Aliás, Deus levanta presbíteros, pastores, né, apóstolo para edificação, aperfeiçoamento dos santos. Mas nós, cada um de nós, podemos edificar a igreja. Esse é o papel de cada um de nós. Podemos edificar a vida do irmão. Quando o irmão precisa, como os irmãos precisam de nós. Nós temos que estar apto para ensinar, né, pronto para dar uma palavra ao que está cansado, né? A gente recebe uma palavra de consolo, uma palavra de vida, e Deus vai, né, nos abençoando com todas as bênçãos. Quem aqui não tem sido abençoado por Deus? Todos nós. Não tem um aqui que não, todos os dias, levanta de manhã e agradece a Deus pelo dia. Mais um dia na presença do Senhor. Eu dobro meus joelhos e a primeira palavra que eu dirijo a Deus é: muito obrigado, Senhor, por me dar mais um dia de vida. Então, nós temos de ter um coração grato a Deus todos os dias, pela misericórdia de Deus, né, que se renova a cada manhã. Então aqui diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. Jesus se manifestou a todos os homens ou não? Eu creio que a maior parte da humanidade conhece a Deus. Quase o mundo inteiro conhece Jesus Cristo de ouvir falar. Muitos conhecem de ouvir falar, mas nós conhecemos porque Ele entrou nas nossas vidas. Ele está em nós. Ele foi revelado a nós. E Ele veio nos salvar. E nós cremos na salvação dEle. E estamos caminhando com Ele. Estamos procurando conhecê-Lo cada dia. E que a palavra de Deus possa ser revelada a nós através dessa palavra que Jesus Cristo se revela. A palavra que sai da sua boca. Então aqui diz: ensinando-nos, nós sempre estamos aprendendo, nunca vamos deixar de aprender. Nós entramos numa escola de Cristo, né? Estamos aprendendo cada dia, e nós aprendemos com os irmãos, aprendemos com cada um de nós, aprendemos com o pastor, com o pregador, com o evangelista. Aprendemos, olha, temos aprendido muitas coisas para glória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, nós temos aprendido que nós temos de renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, de que maneira? Sóbria. Sóbria quer dizer uma pessoa acordada, né? Vigiar, está vigiando noite e dia. E está sabendo o que está acontecendo no mundo. Ele está ao par de todas as coisas. Ele tem um discernimento do Espírito. Então ele procura, né, saber o que está acontecendo, né, ao nosso redor e nas regiões celestiais, né? A gente não vê, mas a gente sente um poder das trevas tão tremendo sobre a igreja, sobre as nossas vidas, que é só pela fé e só pela palavra de Deus que nós podemos romper com as trevas. E as trevas cobrem a terra. Nós estamos nos deparando com uns dias bem terríveis na face da terra, dias finais, irmãos. Por isso nós temos de remir o tempo, por quantos dias são maus, resgatar todo aquele tempo que nós perdemos e estar orando em todo tempo com toda a súplica, né, e guardando a palavra de Deus para não pecar contra ele. Então aqui diz: vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Praticar piedade, que é o evangelho que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então eu glorifico a Deus pela igreja, né, que nós pertencemos. Aqui nós temos sido ensinado, nós temos aprendido muitas coisas através da palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui tem se multiplicado, tem sido abundante, ricamente. A palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada em todo tempo, fora de tempo, com todo o amor de Cristo que Ele tem por nós, né? Ele não deixa nós sem a palavra. Todos nós temos recebido a palavra enxertada em nossos corações, o qual é poderosa para salvar as nossas almas, né, irmãos? Então aqui ele fala aqui também no 13, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança. Então nós estamos aqui porque nós temos esperança. Estamos aguardando essa esperança. Qual a esperança? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nessa noite porque eu creio que Jesus Cristo virá breve. E a gente tem de aguardar Ele em todo tempo, né? Viver para Ele, ter amor pela causa dEle, ter amor pela igreja, pela vida dos irmãos. E está exortando os irmãos, não só com palavra, mas com atitudes, né? Só de os irmãos verem o irmão na reunião, ele está exortando o irmão que ele tem também de estar congregando, né? E nós congregando na igreja, nós estamos guardados de muitos enganos, irmãos. O individualismo causa um orgulho, uma soberba tão grande que ele não vai sobreviver há muito tempo. Agora nós juntos aqui, nós somos uma força maior, um poder maior, até nas nossas orações. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de toda a igreja. E nós não temos recebido resposta das nossas orações? Sim. Geralmente nós vemos a igreja, né, orando, e nunca se orou tanto como nós estamos orando agora. Isso não é para orgulho, nem soberba nossa, nem exaltação nossa. Mas eu creio que os irmãos estão sendo despertado para orar. Eu creio, irmãos, que a igreja vai ouvir a voz do Espírito e ela tremendamente vai se prostrar aos pés do Senhor e vai clamar ao Senhor que Ele possa aparecer logo, vai descortinar esse céu e nós vamos ver o Filho do Homem vindo com poder e glória buscar a sua igreja amada. E nós somos amados do Senhor. E Ele escolheu nós para nós estarmos com Ele. Não só aqui nesse mundo, mas estar com Ele para sempre. Nós vamos estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Esse é o meu desejo do meu coração nas minhas orações. Ora, vem Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja amada. Prepara a tua igreja. Prepara os nossos corações. Nos acrescenta fé para podermos caminhar firmes. Não importa o que vier. Pode o mundo estar de cabeça para baixo, mas nós temos de estar na rocha que é Cristo, firme, arraigado ali, né? Buscando o Senhor, desejando de todo o coração ardentemente a presença do Senhor na nossa vida. É Ele que satisfaz tudo na nossa vida. Não temos outro Deus além dEle. Ele está trabalhando na nossa vida dia e noite, Ele está fazendo uma obra tremenda nas nossas vidas. Ele tem nos salvado. Aqui diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Ele se manifestou na tua vida um dia e te salvou. E você nunca pode esquecer desse tamanho feito de Deus. Ele nos salvou. Ele nos tirou do poder do pecado. Ele tirou nós do lamaçal do pecado. E nos colocou num vivo caminho. Eu glorifico a Deus pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é a maior potestade na terra. Não tem poder nenhum que possa derrotar a igreja. A igreja é vitoriosa, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por ela, lhe deu a vida por ela. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós recebemos a vida de Cristo. Não a nossa vida. Pela graça, nós estamos aqui. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos aguardando a vinda dEle. Nós estamos apressando a vinda dEle. E Ele virá. O qual, aqui diz o 14, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele se deu a si mesmo por nós para quê? Para nos remir de toda iniquidade. E purificar para si um povo seu especial. Nós somos especial para Deus. E um povo especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém vai te desprezar quando você vai exortar um irmão que está caído, que está se desviando do caminho, você pode exortar ele, porque Deus te deu essa autoridade. Essa autoridade está em cada um de nós. Se nós vermos um irmão caído, você pode ir lá e socorrê-lo, exortar ele: ó, irmão, você está indo para um caminho difícil. Então você pode trazer ele para perto do Senhor. Esse é o objetivo de cada um de nós. Abençoar o irmão. Orar pelo irmão. Principalmente orar, né, irmãos? Muitas vezes nós vemos um irmão fraco, abatido, e às vezes não vem na reunião, tal. A gente não pode criticar, a gente não pode censurar o irmão. O que nós devemos fazer? Orar pelo irmão. Orar pelos nossos irmãos, todos nós somos fracos. Não tem um aqui que não precise da tua oração. Todos nós somos dependentes da oração dos irmãos. Eu glorifico a Deus pela oração da igreja. E aqui também, nós somos provados, irmãos, a nossa fé é provada cada dia. Nas cartas de Pedro aqui, 1 Pedro... glorifico a Deus, né, porque Ele que nos dá força e vigor para nós caminharmos. Estamos aqui pela graça de Deus. Não foi por mérito nenhum nosso, mas porque Ele nos trouxe nesse lugar aqui para nós ouvir a Sua voz, ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, né, que nós estamos caminhando até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos a agradecer a Deus pela misericórdia de nós estarmos em pé. E diz a palavra, aquele que está em pé, cuide que não caia. Nós não podemos nos gloriar em nada mesmo. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E ela se renova cada dia, cada manhã. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui todos pela fé. É pela fé que nós caminhamos e vamos caminhar até o fim, irmãos. Aqui na carta de Pedro, na primeira epístola universal de Pedro, aqui, capítulo 1, versículo 3, é uma exortação. Ó, irmão, se você lê o livro de Hebreus, o livro de Hebreus te exorta desde o capítulo 1 até o 13. É uma carta de exortação. Ele exorta o tempo todo. A gente não sabe quem que escreveu o livro de Hebreus. Mas eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele vem nos exortando a permanecermos firmes. E sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Você pensa que você está aqui nessa noite, vai ser em vão você vir aqui? Não. Está registrado lá em cima. Uma pena de ouro lá, no livro do Senhor. É, você esteve aqui em tal dia, que dia é hoje? 28, né? Ah, você esteve aqui dia 28 de fevereiro. Eu glorifico a Deus porque Deus tem sustentado nós. E eu vejo que aqui, esses irmãos aqui, não todos que venham aqui. Vêm muitos irmãos, mas não perseveram na vigília. Nós somos uma família, irmãos. Eu me sinto numa liberdade tão grande com os irmãos aqui, porque é a minha família. Vocês são meus irmãos em Cristo. E nós devemos tratar dos nossos irmãos de que maneira? Com amor, com bondade, dignidade, mansidão. Nós somos carentes um do outro. Sou muito carente da igreja. Eu caminho com a igreja há mais de 40 anos, né, irmãos? E dependo da igreja, dependo dos irmãos. Eu glorifico a Deus. Eu fiquei doente 2 semanas atrás, né? Hoje eu estou mais ou menos, né? Eu creio que as orações dos irmãos têm me sustentado. Eu recebi a visita do Alberto e da Ângela, me consolaram tanto. Olha, dou graças a Deus por ter companheiros que consideram, né? Nós devemos considerar uns aos outros, diz a palavra, em amor, né? E pudemos, né, participar ali, ele foi me levar a ceia, eu fiquei tão constrangido, né? Tocou tanto meu coração que até Deus me curou, né? Mas fui provado de novo. Mas glória a Deus, em tudo dai graça, né? Tudo nós devemos dar graça. O nosso corpo físico é muito fraco, muito frágil. Eu creio que a nossa força vem do Senhor mesmo. Então, nós pela fé que nós caminhamos. Não é dom nosso, é um dom de Deus, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, diz aqui, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, quem que revela Cristo nas nossas vidas? É o Espírito Santo, né? E quem que revela o Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio fazer a obra que o Pai enviou ele a fazer. E ele foi enviado pelo Pai. O Pai o enviou. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Nós podemos conhecer o Pai através de Jesus Cristo. Então, a Trindade de Deus, né, a Trindade de Deus, a trabalha especialmente para nós conhecermos o Pai. Ele nos leva ao Pai. O Pai que tem de ser glorificado. Jesus Cristo foi obediente em tudo ao Pai. Ele veio para fazer a obra que o Pai o enviou. E na ceia do Senhor, nós lembramos de Jesus, a morte dele, e também nós vemos que nós fomos reconciliados ali com o Pai. Depois eu vou ler aqui em Romanos 5, nós fomos justificados. E Jesus, em tudo ele, obedeceu ao Pai. Ele fez somente a vontade do Pai. Por isso que nós devemos agradar ao Pai em Jesus Cristo. Se nós estivermos fora de Jesus Cristo, não agradamos o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, que cuida de nós. Ele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas em Jesus Cristo. Então o Pai, ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Jesus Cristo glorificou o Pai. O Pai foi glorificado em Jesus Cristo. E a obra que ele fez aqui agradou em tudo o nosso Pai Celestial. Então Jesus vai entregar o reino ao Pai, está escrito na palavra. Então tudo que Jesus Cristo fez aqui foi para honrar o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Ele tem nós como filhos. Pai se agrada de um filho obediente. Ele se agradou da obra que Jesus Cristo fez. Em tudo ele foi submisso, obediente, né? Ele deixou toda a glória do Pai e veio até nós e sofreu tudo por nós. E ele nos levou até a cruz, porque nós merecíamos a cruz, mas ele pagou preço pelas nossas vidas, e hoje nós somos salvos e temos uma vida ressurreta em Cristo. Em Cristo nós temos tudo concernente à vida e à piedade. E aqui diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos ressuscitados, né, na vida de Jesus Cristo ali, porque ele morreu e ressuscitou, ele nos deu a vida ressurreta em Cristo, para uma herança incorruptível. A nossa herança é incorruptível, não se corrompe, porque ela é algo que é espiritual, e o espiritual não se contamina com as coisas exteriores. Nós somos espirituais, o homem espiritual. O homem espiritual, ele é vencedor. Ele vence as barreiras, vence o pecado. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Então, nós temos de viver no Espírito para agradar a Deus. E diz aqui, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, ela não vai murchar. É uma herança incorruptível, não vai murchar, e está guardada nos céus para vós, para nós. Está guardada. Ela está guardada por Deus. Jesus Cristo veio trazer uma herança incorruptível. Ele é nossa herança. E Jesus Cristo nunca foi corrompido nessa terra. Ele andou nessa terra, mas nem na morte dele ele viu a corrupção. O corpo dele não se deteriorou. O corpo dele se conservou. E ele ressuscitou num corpo incorruptível. E ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar nesse corpo. Então é uma herança incorruptível. todos nós alcançamos essa herança, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Ó, que mediante a fé, né? Guardados no poder de Deus, para a salvação já presta a revelar no último tempo. Que salvação é essa? Salvação do nosso corpo mortal. Então nós precisamos ser, né, salvo nosso corpo, a nossa alma está sendo salva cada dia. E nosso, quando Cristo voltar, o nosso corpo vai ressuscitar incorruptível. Então nós vamos estar para sempre com o Senhor, no mesmo corpo de Cristo, que foi ressuscitado incorruptível. E diz assim, que mediante a fé estás guardado no poder de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Essa salvação é do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Primeiro nós fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma, e agora aguardamos, né, um corpo incorruptível. Por isso que nós devemos ter essa esperança ali, como está em Tito ali, reservada para nós, uma esperança, uma viva esperança. Diz aqui, em que vós grandemente vos alegrais. Nós temos que nos alegrar, irmãos. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Nós sofremos várias tentações para desistir, para não caminhar com Cristo, para não caminhar com a igreja, para desistir, para desanimar. O povo de Israel ali, ele ficou incrédulo e ficou prostrado no deserto, não creram na obra que o Pai, né, alcançou eles ali no Egito, tirou eles do Egito e prometeu um lugar, né, onde que, como é que se diz ali, que tinha leite e mel, né? Uma terra abundante de leite e mel para eles. E eles, a maior parte deles não creram. A maior parte ficou prostrada no deserto, incrédulos. Desanimaram, não perseveraram, recuaram e caíram. Nós temos a tendência de recuar e cair. Aquele que recua realmente está caindo na fé. Muitos recuaram. Quantos irmãos já recuaram? Não permaneceram. Nós temos de permanecermos até o fim. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E diz assim, para que a prova da vossa fé, nós não somos provados todo dia? Todo momento nós somos provados por Deus. Aonde que nós estamos confiando? Em quem nós temos crido? O apóstolo Paulo falou ali, eu sei em quem tenho crido. Diz ali, né, em Romanos, né? E sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus vai guardar o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. E nós devemos buscar ele e valorizar a nossa salvação. Quantas pessoas não valorizam aquilo que Deus tem dado e demonstrado um amor tão grande por cada um de nós, como recuar dessa tão grande salvação, como deixar o Senhor? Eu não tenho a mínima ideia de que deixar o Senhor nunca foi uma proposta boa, é uma má proposta deixar o Senhor. Deixar o Senhor é deixar a fonte de água viva. E só Ele é a fonte de água viva. Eu estava cantando esse cântico ali, Deus me mostrou e eu escrevi, a fonte está cheia. Essa fonte está cheia. Ela nunca se esgota. A fonte que nunca se esgota. Ela flui para todo sempre. E só nós bebermos dessa fonte. E a fonte é Cristo. Ele está derramando águas vivas. Ele deu de beber àquela mulher ali naquele poço de Jacó. E ela bebeu e nunca mais teve sede. Eu nunca mais tive sede. Cada dia eu bebo mais e Deus sacia nossa sede. Sede e fome de Cristo. E assim, para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que ouro, que perece e é provado pelo fogo. Ó, irmãos, para Cristo ser revelado na nossa vida, nós precisamos ser provados com fogo. Fogo mesmo. A tribulação produz paciência. E a paciência tem em si uma obra preciosa. Então nós devemos ter paciência. Perseverança é ter paciência. Muitos não conseguem chegar até o final. Muitos desistiram. Eu glorifico a Deus, né, que eu vi muitos irmãos chegar até o fim. Muitos já dormiram no Senhor e chegaram até o fim. Um dos exemplos que eu tenho, eu sempre conto, foi meu pai. Ele chegou até o fim. Ele foi como o apóstolo Paulo. Ele, né, acabou a carreira. Ele guardou a fé. E eu creio que o galardão está em cada um que perseverar até o fim. E eu desejo perseverar até o fim, irmãos. Eu não quero cair na metade do caminho. Quero ir até o fim com os irmãos. Eu creio que todos aqui têm o mesmo sentimento de caminhar até o fim. Com os cabelinhos brancos, mas estar firmes. Por quê? Por causa do nossos irmãos que estão juntos, porque nós devemos ser exemplo. Os mais velhos devem ser exemplo dos mais novos. E a gente dar testemunho. Jesus Cristo, ele se santificou por que causa? Por causa dos discípulos, por causa dos apóstolos, porque aqueles que estavam com ele. Por eles eu me santifico. Então, é por causa do outro que eu estou aqui. Não estou aqui por causa de mim, por causa da minha salvação só. Mas eu estou aqui porque o outro precisa de mim. O outro precisa de ver o meu testemunho, né? O meu testemunho até o fim. E esse testemunho tem de ser, né, patente, as pessoas ver que você é uma nova criatura em Cristo e que está andando com ele até o fim, né? Os apóstolos caminharam até o fim ou não? Com certeza deixaram escrito aqui que caminharam com Jesus. No começo foi difícil, precisavam ter a revelação de Jesus Cristo, tiveram no dia do Pentecostes, ali o Espírito Santo desceu sobre eles, e tiveram poder de testemunhar até o fim, e testemunharam com a vida deles, e a morte deles não foi fácil. Todos nós sabemos da morte dos apóstolos, todos foram martirizados. Então nós devemos ir até o fim, custe o que custar. Vai custar a cruz de Cristo na nossa vida. A cruz dele. Nós temos de levar essa cruz, não a metade da cruz. Tem um desenho, né, que vários estão levando a cruz. E tem um lá que achou muito pesada a cruz dele. Começou a cortar a cruz. Daí ficou um toquinho de cruz. E ficou fácil ele carregar. Ai, está mais leve. Aí tinha um abismo, né, ali. Ali, aquele abismo ali, todos os outros puseram a cruz e passaram pela ponte que levava a Cristo. E não podiam mais recuar. Depois pegaram as suas cruzes e ficou aquele abismo. E ele não pôde passar, porque a cruz dele não tinha condições. Porque ele quis se tornar leve a cruz dele. Não adianta você querer tornar a tua cruz leve. Você tem que suportar, e Deus não dá luta maior do que aquela que não podemos suportar. Ele carrega a cruz conosco. Cada um deve levar sua cruz. Eu não vou levar a cruz da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu vou levar minha cruz. E eles têm de carregar sua cruz. Então diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória no quê? Na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais. Nós não vemos Ele, mas nós amamos a Ele. A qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Maravilha, irmãos. Nós temos de ter esse sentimento de que a nossa fé é provada pelo fogo, mas ela vai se achar em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele vai se revelar a nós dessa maneira. Jesus Cristo, ele padeceu em todas as áreas da vida dele. Ele foi em tudo tentado, mas sem pecado. Ele não tinha pecado. Ele foi em tudo tentado, mas glórias a Deus que ele venceu ali na cruz a morte, o inferno e todas as potestades que se levantaram contra ele. Ele foi vitorioso. Glórias a ele. Diz assim, alcançando o quê? O fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nossas almas precisam ser salvas. Cada dia, levar para a cruz a nossa alma. Nosso desejo, nossa vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade do Pai. E Jesus Cristo, ele cumpriu todo o propósito do Pai. Ele em tudo foi obediente, até a morte e morte de cruz. Deus o glorificou, Deus o exaltou soberanamente. Deu um nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que já vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles, indicava anteriormente testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Se os anjos atentam por esse Evangelho que foi pregado a nós, imagine nós. Nós devemos atentar mesmo, irmãos. E nós estamos aprendendo cada dia. E essa semana eu estava orando e veio uma palavra aqui tão tremenda no Salmo 71. E eu anotei aquele salmo ali. E esse salmo aconteceu na minha vida. E aconteceu na tua vida. Quando um jovem dá o seu coração para Jesus Cristo, ele vai aprender muitas coisas que vai trazer para ele uma glória indizível. Ele vai ter tanta intimidade com Cristo, o Senhor vai ensinando ele cada dia, ele vai tendo cada dia um conhecimento do Senhor Jesus, e se ele é fervoroso no Espírito, ele vai buscar mais aprender ali aos pés do Senhor. Então, quando ele se dedica na sua mocidade, no seu vigor, ele dá o melhor para Cristo, e Cristo vai se revelar muito mais abundantemente na vida dele. E aqui, essa experiência foi minha. Só que eu me entristeço quando eu penso que eu me converti aos 25 anos. E eu caminhei com meus pais na igreja, indo todas as semanas, quarta-feira, nas orações na igreja e não era convertido. Eu sinto muito, olha, perdi muito tempo, até os 18 anos, quanto que o Senhor podia fazer na minha vida, quando podia ter conhecimento de Cristo na minha vida desde criança. A meus pais ensinou a palavra de Deus na vida dos meus irmãos. Mas eu perdi muito tempo, irmãos. Eu quis aproveitar o mundo. Esse mundo não dá nada para ninguém. É uma miséria. E eu me arrependo, irmãos, até hoje. Por que que eu não dei a minha vida quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos? Nossa, aproveitaria muito mais, estaria guardado de muitas coisas que eu experimentei, né, na maldição desse mundo, um mundo imundo mesmo, que só traz miséria para a nossa vida. E o jovem que não experimenta o mundo, ele está guardado da corrupção que há nele. Então nós devemos guardar a palavra de Deus para não pecar. E essa palavra aqui, olha, foi como um martelo que trouxe o meu coração, mas eu glorifico a Deus que Jesus Cristo teve misericórdia de mim e me converteu aos 25 anos, porque eu estava desesperado em buscando Ele. A minha vida era uma miséria. Eu era um jovem, olha, o mais triste desse mundo era eu. Andava triste, acabrunhado, tudo que eu queria. Depois aquilo se perdia, não era concreto, não era uma coisa real, era uma coisa aparente, era uma coisa passageira, e aquilo ali não preenchia o meu vazio, o meu coração. Então eu fui uma pessoa triste, doente, cheio de tristeza, amargura, tudo que não presta, tudo aquilo que não vinha do Senhor estava na minha vida. Eu ia nas reuniões, cantava lá, mas um vazio, não via a hora de sair para ir para o mundo, para ir para o cinema, para ir para os lugares que não agradam a Deus. E eu era assim. Mas aos 25 anos, o Senhor entrou no meu coração, na minha vida, e me transformou. Pela graça dele, eu fui salvo. Fui tocado pelo Espírito Santo. Eu saí correndo de lá, numa alegria total, uma alegria olha, contagiou meu coração. Eu saí dali igual uma gazela, pulando pela rua. Quem me visse pensava, um jovem louco lá, louco por Cristo. Estava tão alegre, ele preencheu minha vida. Ele me batizou com o Espírito Santo na mesma hora que ele me converteu. Sabe quantos jovens tinham na classe dominical, ali na igreja metodista, ali na 7 de setembro? 6 jovens só. E Deus visitou meu coração. Estava sentado assim, só pensando nele. Estava pensando em Jesus ali. Porque por isso eu fui buscá-lo. Os outros jovens estavam tudo no retiro. E eu fiquei ali. De repente eu estava sentado assim, olhei para cima, é agora que Jesus Cristo vai me visitar o meu coração, porque eu estava com sede dele, estava amargurado desse mundo. E ele veio como uma luz brilhante, aquela luz brilhou no teto assim, passou e veio. Encheu meu coração de alegria. Aquilo esquentou, aquilo como um fogo. Saí dali correndo, nem deixei terminar a reunião. Saí dali extravasando a minha alegria, a tão grande salvação que está escrito em Hebreus. E hoje eu fui salvo e estou sendo salvo cada dia. E esse processo continua. Da nossa salvação. Então essa palavra aqui me tocou muito grandemente, foi minha experiência, ó. É, capítulo 71 de Salmos, versículo 5, diz assim: pois tu és a minha esperança, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade, Deus é a minha confiança e minha esperança. Eu espero só nele. Não tem outro motivo para eu viver nessa terra, a não ser esperar no Senhor. E depois te diz aqui, ó, no 9. E daí eu pedi para o Senhor, não me rejeite no tempo da velhice. Eu creio que Deus não vai me desamparar na minha velhice. Não está me desamparando. Quando se for acabando a minha força. Isso é natural do homem. Na mocidade nós temos aquele vigor, né? Nós vamos, saímos pela manhã, voltamos tarde da noite, dormimos o mínimo que podemos. Nós queremos extravasar nossa vida ao mundo e damos o melhor vigor para o mundo. Quando vamos para a igreja, ah, eu estou cansado, eu não vou na reunião hoje. Ah, está chovendo. Nós colocamos mil desculpas para não agradar o Senhor, para não estar junto do Senhor, junto com a igreja. E às vezes até retiro. Tem irmãos que não vão no retiro por coisas banais. Ah, não quero ir, eu vou no ano que vem. E perde a maior bênção, que é um retiro. Que Deus quer falar ao nosso coração de perto. E ali a gente está junto com os irmãos. Eu creio que nós não podemos perder uma oportunidade, porque se nós perdermos uma oportunidade, que quer seja, nós perdemos o tempo da visitação do Senhor. Nós perdemos o tempo da visitação, porque quando Jesus chorou sobre Jerusalém, que apedrejai os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar eles, Jesus falou, como os pintinhos ajunta, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas penas, ficar protegidinho ali, gostoso, quentinho ali, né, no aconchego do Senhor Jesus. E aí ele fala ali que perderam a visitação dele. Ele foi a única vez que ele passou ali naquele lugar, Jerusalém, e eles perderam a visitação. Quantas vezes eu já perdi a visitação do Senhor? Por negligenciar muitas vezes estar lá, mas não quero que isso aconteça nunca na minha vida. Só se eu estiver mal mesmo, na cama lá, me torcendo de dores. Aí Deus, né, ele tem misericórdia de nós. Mas de outra maneira, nós não podemos perder nenhum momento a presença do Senhor. Diz assim, diz aqui no 17, ensinaste-me, ó Deus, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Tenho aprendido, irmão, desde a minha mocidade. Deus, dos meus 25 anos, nunca deixei de aprender na casa do Senhor. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos. Eu, quando tomo banho, irmãos, quando eu tomo banho, meus cabelos ficam secos. E a Joyce notou que meus cabelos ficam cinza, ficam assim, uma cor embranquiçada, assim, aqui por cima. E sabe como é que eu deixo ele mais preto? Eu passo um creme. Não apareceu que está bem branco, mas eu glorifico pelos meus cabelos brancos, porque a gente tem aprendido até aqui, né? Nós temos de reverenciar os mais velhos, né? Os que têm as cãs, eles têm aprendido no Senhor, aqueles que têm, né, estão diante do Senhor, que têm, né, estado o tempo todo servindo ao Senhor. Esse nós devemos, né, honrar os mais velhos. Agora tem pessoas idosas aí que não estão nem aí, não se renovam cada dia, não renovam suas mentes, não se atualizam, vão ficando para trás, já estão cansados, já se aposentaram. Eu não me aposentei ainda. Glória a Deus que não me aposentei. Eu digo isso porque eu quero servir o Senhor com todas as minhas forças. E diz assim, Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Então eu glorifico a Deus, né? Porque eu quero estar, né, sempre, né, nessa posição de agradar a Deus. Nós temos de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus. Nós devemos aproveitar tudo, toda oportunidade que Deus nos dá. E às vezes o tempo passa e nós não fazemos nada. Né? E nós devemos, né, ver que Jesus Cristo está voltando e nós temos de remir o tempo, por quantos dias são maus. Que Deus possa, né, nos dar nessa noite a graça, a visitação dele nos nossos corações. E se nós não temos, aliás, se temos perdido tempo, irmãos, nós temos de se humilhar, porque o tempo passa e o tempo voa. E de repente nós vamos nos apresentar a Deus com as mãos vazias. Nós temos de estar cheio do Espírito Santo. Nós temos de estar cheio da palavra de Cristo, que ela possa habitar em nossos corações abundantemente. E nela meditar de dia e de noite. Porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não vamos errar o caminho. Nós vamos, né, seguir até o fim. Que Deus abra nosso entendimento e nos dê sabedoria. E não andemos como onésios, mas como sábios, remindo o tempo. E aproveitar bem, né? Porque Deus, ele derrama o vinho novo em odres novos. Nós temos de se renovar cada manhã, cada dia. E através das nossas orações, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Buscar enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho, ore por ele, mas você busque o Senhor, porque ele está às portas. Tudo isso que está acontecendo aí não é para apavorar nós, para nós ficar confiante que ele está voltando, está vindo o Senhor aí nas nuvens, está bem pertinho. E isso que está acontecendo aí não é nada, e virão muita mais pragas, irmãos, está escrito. Muita coisa vai acontecer, muitos sinais, né, antes da sua vinda. Mas nós devemos ficar firme. Quando, né, a figueira está, ela tá madura, os seus figuinhos, logo eles vão ser apanhados. Então nós devemos estar amadurecendo na presença do Senhor. Amadurecimento ele quer. Ele não quer meninos levados por todo o vento de doutrina, mas ele quer ver nós maduros, né? Ser homens segundo o coração dele, mulheres segundo o seu coração, irmãs que estejam orando, buscando o Senhor. E eu creio que Deus vai despertar toda a igreja e vai avivar a igreja para estar buscando o Senhor em todo o tempo, com todo amor ardente no nosso coração. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.